São 18 horas em Paris, está a ouvir RFM Português.
Neide Ribeiro.
O governo da República Democrática do Congo e o grupo rebelde M23 publicaram pela primeira vez uma declaração conjunta na qual dizem querer trabalhar para concluir uma trégua. A Índia encerrou a fronteira com o Paquistão, expulsou os cidadãos paquistaneses do país e suspendeu um tratado histórico de partilha de água. É um corte de relações que acontece depois do ataque em Caxemira, onde 26 turistas perderam a vida. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controlo técnico desta emissão está Moçalo Chili e o jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
O governo da República Democrática do Congo e o grupo rebelde M23 publicaram pela primeira vez uma declaração conjunta na qual dizem querer trabalhar para concluir uma trégua. Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, considera que se trata de uma boa notícia.
É realmente uma boa notícia, no sentido de que pode talvez significar a compreensão das partes de que os conflitos ou as divergências que têm não podem ser resolvidas pela via da violência armada. Espero que assim seja, né?
Agora, mas o texto não especifica se esse compromisso constitui uma declaração de princípios ou se será formalizado imediatamente.
Sim, não é claro, mas já sabes, quando se está no desespero há uma ténue luz, porque até bem pouco tempo não se falava nem sequer de oportunidades de conversação. Houve uma série de tentativas de pôr as partes a dialogarem e face às dinâmicas de conflito no terreno, o eclodir da guerra, não havia nem sequer isto. Então, portanto, pode ser que seja o prelúdio, né, de alguma tentativa de que as partes diretamente envolvidas ao conflito se venham sentar à mesa. É claro que é uma condição necessária o cessar-fogo e a disponibilidade para o diálogo, mas não é suficiente, né? Tem de acontecer outras.
A análise de Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, ele que é o convidado de Carina Branco nesta quinta-feira. Os transportadores de passageiros suspenderam a ligação entre as cidades de Maputo e Matola. Em causa está a cobrança da taxa de portagem pela concessionária sul-africana Trans African Concession. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
Os transportadores de passageiros entre as cidades de Maputo e Matola justificam a decisão da suspensão das suas atividades pelo agravamento da tarifa de portagem e diz o transportador Joaquim Muyambo a aplicação de multas pelo uso nos últimos 6 meses sem pagamento devido às manifestações.
Estamos a pagar 45 de quê? Subiu para 45, era 40. Está a subir por quê? Nós devemos lutar contra o governo, porque o governo não faz nada para satisfazer o povo. Está a ver? Não está a fazer nada, o governo para satisfazer o povo. Eu creio que, a excelência, desculpa, o nosso presidente deve ver essa situação da portagem. Nós queremos pagar 10 meticais.
Enquanto isso, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, reconhece problema no pagamento de horas extras e o 13º, mas garante que o executivo não está indiferente às preocupações dos funcionários públicos.
São assuntos que estamos a verificar um pouco por todas as províncias e vamos continuar a trabalhar para que as pessoas cumpram com a orientação que foi dada, que era cada um pelo menos ter um sinal na sua conta de que realmente há pagamento e não pagar alguns e deixar outros.
A polícia está na rua em peso para evitar atos de vandalismo na portagem Maputo-Matola. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Esta quinta-feira, os principais líderes da oposição na Guiné-Bissau reúnem-se na capital francesa para concertarem sobre as estratégias a adotar face ao poder atual na Guiné-Bissau. Os ex-primeiros ministros Aristides Gomes, Domingos Simões Pereira, o deputado da diáspora Flávio Batica Ferreira, assim como os líderes do PRS e da APU-PDGB, Fernando Dias e Nuno Gomes Nabian, respectivamente, vão estabelecer um programa comum e debater a questão de um eventual candidato comum às eleições, como explicou à RFI o deputado Flávio Batica Ferreira.
Essa proposta está sempre em cima da mesa, estará, vamos discutir. É verdade que são dois grandes blocos, um partido igual ao PAGC, o Nuno Nabian, que já foi candidato a eleições presidenciais também, talvez para a Câmara também está tudo aberto. Agora, equacionar estes três candidatos, quem serão as pessoas que vão escolher o candidato. Os números de militantes proporcionalmente é diferente, por isso talvez a maior forma é que vão todos para eleições e caso chegar um deles à segunda volta e a outra parte estará ao lado para poder apoiar. Mas isso é simplesmente o meu ponto de vista, mas como eu disse, caberá a eles de decidir sobre essa.
O deputado Flávio Batica Ferreira ao microfone de Eva Maci. O governo Donald Trump ordenou o encerramento da Millennium Challenge Corporation, a agência que investiu 17 mil milhões de dólares em projetos de infraestruturas desde a sua criação há 20 anos e cujo principal destino de fundos era o continente africano.
Praia 99.3 FM.
A Índia encerrou a fronteira com o Paquistão, expulsou cidadãos paquistaneses do país e suspendeu um tratado histórico de partilha de água. É um corte de relações que acontece depois do ataque em Caxemira, na passada terça-feira, onde 26 turistas morreram. A polícia já identificou dois alegados atacantes como cidadãos paquistaneses. Liliana Henriques tem mais informação.
Apesar do Paquistão desmentir qualquer responsabilidade no atentado que causou a morte de 25 indianos e de um nepalês, o chefe do governo indiano Narendra Modi prometeu perseguir até ao fim do mundo os autores do ataque e os seus cúmplices, sem apontar taxativamente o dedo ao país vizinho. As decisões do seu executivo, contudo, não deixam margem para dúvidas, Nova Delhi tendo decidido ontem expulsar diplomatas e cidadãos paquistaneses, suspender a atribuição de vistos a paquistaneses, chamar de volta os seus diplomatas, encerrar o principal posto fronteiriço terrestre entre os dois países e também e sobretudo suspender um tratado datando de 1960 sobre a partilha da água do rio Indus. Qualquer tentativa da Índia de reduzir o abastecimento em água do Indus é um ato de guerra, considerou por sua vez o Paquistão, que nesta quinta-feira, ao cabo de uma reunião do seu Comitê de Segurança Nacional, anunciou medidas equivalentes àquelas anunciadas por Nova Delhi, ou seja, expulsão de diplomatas, suspensão de vistos, encerramento da sua fronteira e do seu espaço aéreo a companhias indianas. Uma subida de tom inédita entre estas duas potências nucleares que estão, desde as suas respectivas independências em 1947, em litígio em torno da soberania da Caxemira, província de maioria muçulmana, que faz fronteira entre os dois países. O atentado de terça-feira não foi reivindicado até agora, mas está a circular o retrato dos seus três presumíveis autores, entre os quais dois paquistaneses identificados como membros do grupo Lashkar-e-Taiba, sediado no Paquistão, que é suspeito de estar por detrás dos ataques jihadistas que mataram 166 pessoas em Bombaim em 2008.
Várias cidades ucranianas foram atacadas durante a noite de quarta para quinta-feira por mísseis e drones russos, causando a morte de pelo menos 8 pessoas. As explicações com Marco Martins.
A Rússia disparou 70 mísseis e lançou 145 drones contra 6 regiões ucranianas num ataque noturno, sendo que a Força Aérea Ucraniana afirmou que 112 dos 215 alvos foram destruídos pelos sistemas de defesa. No total, os ataques que acabaram por atingir as cidades ucranianas causaram a morte de pelo menos 8 pessoas, bem como pelo menos 80 feridos. De notar que estes ataques acontecem depois de, em Washington, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ter criticado Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, ontem acusando-o de fazer comentários incendiários sobre a Crimeia, uma península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. Neste contexto, Volodymyr Zelensky decidiu interromper a sua visita à África do Sul para regressar à Ucrânia. Zelensky condenou os bombardeamentos russos, apelando à Rússia para que cesse imediatamente os ataques. De referir ainda que no comunicado divulgado nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano afirmou que se encontrou hoje com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, cancelando, no entanto, a restante agenda da visita à África do Sul.
Segundo dia do velório do Papa Francisco, mais de 60 mil pessoas já prestaram homenagem desde ontem de manhã na Basílica de São Pedro. As filas são imensas para entrar na Basílica, com o tempo médio de espera a rondar as 3 horas. O Papa será enterrado no sábado, onde deverão estar presentes pelo menos 200 mil fiéis e 170 delegações estrangeiras. Chefes de Estado e de Governo, todo o mundo marcarão presença, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Pelo menos uma pessoa foi morta e três outras ficaram gravemente feridas num ataque com uma faca numa escola na cidade de Nantes, no oeste da França, segundo a polícia. E ao ponto final neste bloco informativo.